8:19, pode olhar aí, 8:19, nós estamos com o entrevistado do dia, hoje, Vanderlei Strano, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté. Bom dia, Vanderlei.
Bom dia aos ouvintes aí da, do jornal, e agradeço aí mais uma vez essa oportunidade aí.
E que coisa, hein? Num dia do qual ontem foi noticiado aqui no jornal Primeira Página, essas férias da Tecamps. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes.
Então, ontem, por volta das 16 horas, a direção da empresa entrou em contato comigo lá no sindicato, né? Disseram que teve aí um cancelamento de um pedido para a matriz norte-americana e que precisaria, né, falar o que ia fazer num período, porque eles pretendem usar os trabalhadores, né? Falar, tem produção, a gente não quer demitir ninguém, mas a gente gostaria de discutir aí ou uma férias coletiva, ou alguma forma da gente parar a produção por um período, porque não vai ter produção por uns 10 dias na fábrica. A gente atendeu o pedido da empresa, a gente sentou, e a melhor medida que foi negociada foi a férias coletiva mesmo, por volta de 350 trabalhadores.
Vixe.
Né? Então vai ficar fora da empresa nesse momento aí 350 trabalhadores em férias coletiva, né? Tentando aí a manutenção de emprego desses trabalhadores, que pro sindicato é a parte mais importante.
Esse aí já é o reflexo da taxação do Trump?
Na verdade a gente já vem discutindo com a Tecamps, né? A Tecamps já noticiou que ia ter impacto. A gente chegou a dar uma pesquisada, o sindicato chegou a dar uma pesquisada e viu que os compressores não seriam taxados, né? Aí depois o Homero Brito, que é RH da empresa hoje, ele falou, Vanderlei, tem alguns asterísticos lá que na verdade pega assim a taxação pra gente. Porém, o nosso foco, né, é desenvolvimento aqui no Brasil. A gente está investindo, você sabe que a gente está investindo bastante aqui na planta de São Carlos, né? Inclusive em desenvolvimento de novos produtos. E essa planta aqui é principal para a gente. Vai afetar, mas talvez não afete tanto a nossa empresa. A gente vai precisar fazer um remanejamento, se readequar. E a gente pretende manter o número de empregos que tem aqui em São Carlos hoje.
Mas quantos são os empregos hoje lá, o Vanderlei?
Já tem por volta de 1.800 trabalhadores 1.800. Diretos, né? E mais um pouco indiretos.
Mas você que é um homem experiente aí, já está há tanto tempo aí no sindicato, você acha que será inevitável algumas demissões?
Oh, na verdade, o que que eu tô vendo? Inclusive tem notícia da própria Engemasa.
Sim.
Né? Saiu aí sexta-feira, feriado, né? Um jornalista da cidade mandando mensagem para mim perguntando, a Engemasa demitiu 50 trabalhadores? Eu falei, desculpa, deve ter alguma coisa de errado, porque no sindicato não chegou, né?
E aí?
E na verdade, eu falei, na segunda-feira vou entrar em contato com a direção da empresa.
Sim.
E tirar isso a limpo. E ontem eu acabei fazendo isso. Ontem pela manhã eu liguei pro João Baroni, né? Que disse, João, teve 50 demissões aí? Ele falou, teve 32 demissões em julho, né? E dessas 32, 11 são de trabalhadores de empresas terceirizadas. E moral da história, o que que acontece? Que é pouco falado, depois da reforma trabalhista, a obrigatoriedade de homologação não é mais no sindicato. E as empresas fogem de fazer homologação no sindicato, porque lá no sindicato você pode pegar algum pagamento errado, como teve o caso da NSF, que a gente identificou, denunciamos para o Ministério Público, e acabou de sair uma matéria aí.
Sim.
Que eles foram obrigados a pagar 150 mil reais. Então as empresas evitam mandar lá para o sindicato. Só que o trabalhador às vezes é o mais prejudicado.
Uhum.
Então houve sim aí 32 demissões na Engemasa, isso de janeiro até julho.
De janeiro até julho.
Uhum. Né? Sendo dessas 32, 11 trabalhadores de empresas terceirizadas, né? Então não teve alguma coisa tão gritante, mas o que que eu identifiquei? Na verdade, a Engemasa E aí é bom que esteja, né? E o que, que eu falei pro João? Eu estendi a mão, falei, eu precisar da gente, vamos junto, mas não vamos fazer isso que vai obrigar o sindicato a agir, fazer denúncia no Ministério Público por demissão em massa e tudo mais. Vamos agir junto. Você está com dificuldade? Está com dificuldade? Vamos procurar o governo federal, vamos tentar discutir aí saídas, vamos buscar o governo municipal, que também é responsabilidade do município, para a gente tentar buscar saída juntos. Qual que é a dificuldade da Engemasa, no caso? A Engemasa tem, ela vende produto para petroquímica, e essas empresas que vão lá na Petrobras montar o produto, né, montar a plataforma, são empresas terceirizadas. E essas empresas terceirizadas estão dibrando uma proteção de mercado que o governo federal tem para produtos nacionais, que é um PPB, e como a empresa nacional, ela está comprando produto chinês e nacionalizando o produto, tirando a obrigatoriedade de ter o produto produzido aqui no nosso país, que é a proteção de mercado. Então, falei para o João, vamos procurar uma forma de denunciar junto isso. Ontem mesmo já entrei em contato com o Eric, que é o nosso presidente da federação. O Eric está bem ligado em Brasília. Falei para ele, ó, procura o Alckmin aí, vamos tentar agendar uma discussão para a gente levar o conhecimento e tentar proteger o nosso mercado. Porque hoje a Engemasa não teve problema ainda com a taxação. Mas daqui a 2 meses que acaba os pedidos que ela tem, com certeza vai ter. Né? Então a gente tem uma preocupação, sim, com empregos aqui em São Carlos. Na Tecance, um pouco ao contrário, né? A gente tem preocupação com emprego, é lógico. Teve notícia aí da Tecance ir para Manaus, né? A gente foi, estamos discutindo com a empresa, inclusive estamos discutindo com a empresa do sindicato dar a mão para a empresa e discutir financiamento do governo federal via BNDES para Tecance montar a empresa, a parte que ela deseja montar em Manaus, mas também fazer um investimento na planta de São Carlos, que é importante para São Carlos, para gerar emprego e manter os empregos.
Ou seja, né, essa ação do sindicato tira um pouco aquela sensação, né, que o patrão tem de que o sindicato só quer atrapalhar, né? Vocês, pelo contrário, vocês estão buscando formas de ajudar ainda as empresas, é isso?
É, na verdade, a gente tem que ajudar. Por quê? Porque as empresas estão aí e as empresas detêm os nossos empregos. Uhum. Então, para ter um emprego, a gente tem que ter a empresa viva. Uhum. Então, a gente não quer de maneira alguma que nenhuma empresa morra. Isso não quer dizer, né? Vocês vão ter notícia daqui a pouco, inclusive a Tecance está dando férias coletivas. Eu estou com uma assembleia marcada de database para o próximo domingo.
Domingo agora. Né?
Domingo agora. Ainda não foi feito edital.
Era isso que eu ia perguntar. Como é que fica a discussão da database, dos participação de lucro, da empresa com toda essa situação nova de taxação? Como é que vocês estão pensando em tocar essa situação?
Já estamos tocando, né? A gente já vem conversando com a direção da Tecance já há algum tempo, tratando de database, não só da Tecance. Fechei lá com a Razek ontem uma proposta de database que vai ser interessante e vamos passar em assembleia para os trabalhadores da Razek também no domingo, que vamos chamar, né? Mas na Tecance a gente está negociando uma database e que seja uma database interessante para os trabalhadores. Então a gente está falando lá de redução de jornada. Não quero mais que na Tecance tenha trabalhadores entrando trabalhar no domingo e sair sábado à noite, então, que é o 6x1. Então a gente pretende colocar a jornada 5x2 na Tecance definitivamente. Hoje já está nos dois turnos, né? Turno X e turno Y, mas o turno A, que é o turno da noite, é o turno mais sofrido, ainda entra. Olha a judiação. O pessoal entra no domingo à noite e sai no sábado de manhã.
Eu vejo bater esses coitados pegando ônibus à noite e é cruel, viu?
Eu fiz esse turno aí por alguns anos na Tecance. Cara, era horrível.
Imagina.
Você sai no sábado, você quer curtir a família, aí você fala assim, não vou dormir. chega a final da tarde, você tá acabado, porque você não dormiu a noite inteira.
É verdade.
Aí você acaba nem curtindo direito a família. No domingo,
você
almoça, acabou. Você tem que pensar em descansar, porque você vai enfrentar uma noite de trabalho e uma noite pesada, porque não é fácil.
É verdade.
Né? Ainda mais o risco de você ter um acidente, você não descansar e tudo mais com sono. Então a gente vai discutir, estamos chamando já os trabalhadores da Tecans para o próximo domingo, às 9 horas a primeira chamada, segunda chamada às 9:30, lá no clube de campo do sindicato, que é onde fica o Sindicato dos Metalúrgicos hoje, e também os trabalhadores da ASEC. Da Tecans, pelo que eu estou conversando, está muito perto de chegar numa proposta construída entre empresa e sindicato.
Legal.
A gente já teve uma proposta que a empresa fez, a gente falou, essa empresa, o sindicato não vai defender, né? A gente vai bater nessa proposta, que não é a proposta que nós enxergamos nas plenárias preparatórias que serve para os trabalhadores, então a gente vai bater. O que serve para os trabalhadores, o mínimo é isso. Vocês vão conseguir chegar? A empresa pegou a proposta da mesa, falou, na próxima quarta-feira, né, que é amanhã, a gente te dá uma nova proposta e vamos esperar chegar na proposta que a gente falou para a empresa, que a gente vai trabalhar como se foi uma proposta construída. Não quer dizer, né, quando a gente fala que é construída, que a gente vai falar para o trabalhador aprovar ou não, porque quem aprova é o trabalhador. Mas é uma proposta que o sindicato construiu num debate com a empresa, onde viu que chegou num limite interessante e é uma boa proposta para os trabalhadores. Então a gente vai colocar. Então vocês vão ter notícia. Mas essa questão do tarifaço, é bom dizer também, né? Porque a gente lê muito, né? Principalmente aqui na nossa cidade, que é uma cidade, né? Que a gente vê que parte da elite da cidade, né? Usa muito as redes sociais, né? Os trabalhadores não têm tempo de usar as redes sociais, mas são influenciadores. Então, tem muita gente se apropriando das tarifas impostas pelo Trump. E digo mais, né? Ainda tem pouca gente falando de quem foi lá pedir essas tarifas para atrapalhar os nossos empregos aqui e acabar com o lucro dos empresários que defendeu, inclusive, a família que está defendendo essas tarifas.
Sou obrigado a concordar.
Então não tem muito o que dizer. E quando a gente vê as redes sociais, a gente realmente vê muitos trabalhadores que não têm espaço nas redes sociais defendendo, mas a maioria que usa as redes sociais não são trabalhadores. Porque o trabalhador está lá no pé da máquina fazendo o seu trabalho. Poucos usam as redes sociais. É gente que tem interesse político, que fica tentando influenciar a população. Então, estamos tendo dificuldade, sim, e vamos ter e vamos resistir.
Em troca de um projeto pessoal, né?
Cara,
porque o projeto do... E eu vou citar aqui, eu pau que dá no Chico, dá no Francisco. Eduardo Bolsonaro tá lá só para defender o pai. E está prejudicando, gente, a economia e a indústria brasileira. Tá claro isso, gente. Tá muito claro. Você tem que ser muito cego para não enxergar isso, né? Eu sou de direita, todo mundo sabe, mas eu não posso concordar com o que esse deputado, que espero que seja cassado, está fazendo. Não posso concordar, Ivan.
Não posso concordar.
No Brasil, ele está preocupado com a questão do seu pai e a dele agora, que agora ele também está denunciado, né? Mas ele não está olhando para o país. Como fez o pai dele? Que o pai dele montou num avião e sumiu para os Estados Unidos, deixou, e chama, sim, tudo de tonto. Ficaram na frente de tiro de guerra, na frente de quartel, tudo besta. Tudo besta. Porque a hora que era o vamos ver, ele montou num avião e sumiu para os Estados Unidos, deu as costas para vocês. É esse o líder que vocês vão continuar defendendo? É esse líder que vocês querem? E repito, eu não sou de esquerda, hein? Não sou. Mas eu não posso concordar com o que o senhor Eduardo Bolsonaro está fazendo. E é culpa dele, sim, o que está acontecendo e o que vai acontecer com a economia do nosso país. Não vem falar aqui, ah, o culpado é o Lula, que não conversa. Não tem nada a ver. Isso começou depois que o Eduardo foi para os Estados Unidos. Essa é a minha opinião. Opinião do jornalista Paulo Melo.
Wanderlei, agora vamos falar da Electrolux. Vocês estavam lá em negociação. Como foi tudo isso aí? Tá certo, não tá? Tá negociando ainda? Como que tá a Electrolux?
Então, é o que eu tô falando aqui. Tem um pouco de malandragem das empresas, né? A Electrolux foi lá e anunciou 160 demissões. Vocês lembram disso?
Lembro.
A Electrolux começou a negociar com o sindicato um PDV.
Uhum.
A hora que ela colocou a proposta, a gente falou, esse PDV aí
não
vai atrair os trabalhadores.
Uhum.
Né? Vocês querem colocar, por que que vocês querem colocar esse PDV? Não, é porque a gente, é o que a gente tem de dinheiro, tanto, sei o quê. Pararam a negociação com o sindicato, não fizeram a negociação com o sindicato, não tem nenhum documento assinado. Conversaram sim, mas não tem um acordo ou um termo de compromisso, não tem nada com o sindicato.
Até hoje.
Até hoje.
Caramba.
E abriram lá o PDV. Abriram o PDV, é lógico, né? Fizeram um PDV que não interessava para ninguém, para ver se os trabalhadores realmente não aderirem. Né? Ah, não interessa para mim, eu não vou aderir.
Então não aderiu. Né?
Eles estavam imaginando que os trabalhadores não iriam aderir, né? Mas tem um descontentamento tremendo dentro da Electrolux hoje, que a gente ouve no mercado, a gente ouve para todo lado, da forma de tratamento da empresa com os trabalhadores e da pressão que a empresa faz por produção, né? Que leva alguns trabalhadores a estar tá desgostosos. E quando eles abriram o PDV, mesmo não sendo um valor interessante, os trabalhadores começaram a ir lá e aderir ao PDV. E teve lá 60 trabalhadores que aderiram ao PDV, né? Só que o objetivo da empresa era 160, né? E os 160, depois do PDV, eles iam fazer um PDI, que é a indicação da empresa. Só que fizeram o PDV, eles encerraram o PDV, porque viram que ia ter mais, aderir mais gente, e eles não podiam demitir, porque estavam precisando produzir, inclusive pedindo pro pessoal que eles tinham colocado no PDV ficar mais um tempinho. Olha. Na empresa, porque tinha produção, uhum. Né? Porque estava precisando do pessoal. E não falaram mais do PDI, de demissão por indicação.
Uhum.
Por que que não falaram? Porque não era interessante. O papel da Electrolux ali era o quê? Amedrontar os trabalhadores para a database. É a mesma coisa que a Tecância ainda teve o cuidado de ir lá conversar com a gente, falar assim, ó, a gente vai negociar férias coletivas, não tem nada a ver, isso é bom deixar claro, não tem nada a ver com a data base, porque sabe que a gente também não vai aceitar a proposta de data base que a gente colocou para eles, vai ser a proposta que a gente vai defender e vamos conseguir, né? O pessoal da Tecans conhece, quando a gente quer, a gente vai até o fim, até conseguir. Mas a Electrolux tentou dar um tiro desse, né? E tomou prejuízo. Muito pelo contrário, agora parece que eles estão para abrir contratação lá.
E estão querendo, né, conversar com vocês?
Estão conversando, database eles estão conversando. Eu não estou diretamente discutindo com a Electrolux, por conta de agenda com a Tecans, com outras empresas, então tem o CSE conversando, mas já teve duas reuniões de database, está conversando e espero chegar, e vai chegar também numa negociação de database, porque lá é acordo coletivo, não é convenção coletiva.
Wanderlei, me diz uma coisa, sobre essa taxação, nós estamos falando de empresas grandes, como por exemplo a Tecans, a Engemasa e a Electrolux. Existe outras empresas aí com problemas em relação a emprego na cidade já entraram em contato com o sindicato ou não?
Cara, muito pelo contrário, a gente está com problema nas empresas de contratação.
Olha só,
né? O que a gente está ouvindo aí das empresas é dificuldade de mão de obra.
Que coisa.
A gente está aí com nível de emprego, graças a Deus, bom no nosso país.
Que bom, né?
E aqui em São Carlos, e a gente vê empresários aí reclamando de mão de obra, mão de obra qualificada. Inclusive, né, vocês podem acompanhar aí, a gente não acompanha tão de perto, mas a gente escuta. O Senai, que é uma escola tradicional, né, tá tendo dificuldade de preencher vagas de cursos, né, importantes para a indústria. Né?
Coisa, hein?
Eu lembro que quando eu fui prestar Senai lá, era um vestibulinho.
É verdade, né?
Era a mesma coisa de passar numa faculdade. Não tinha vaga, você tinha que prestar prova lá e era muito difícil você conseguir uma vaga no Senai. Hoje está sobrando, cara.
Entendi.
Né? Então hoje a gente está com uma dificuldade imensa de mão de obra. Inclusive, técnica, né? Uhum. No nosso parque fabril. A gente tem dificuldade aí de achar soldador, mecânico, eletricista, eletrônico. A gente está com muita dificuldade de achar na nossa cidade. Isso, trabalhadores com qualidades aí e com mão de obras especializadas.
Tá certo. O Vanderlei, me diz uma coisa sobre o cultural lá do sindicato. Como que está o clube lá?
Cara, no próximo dia 13 aí eu vou ter um desafio enorme.
Que é?
É, cara.
Conta pra gente.
Sabe o salão de festa do sindicato?
Sei. Né?
Quando a gente fez aquele salão de festa, a minha vontade era pelo menos uma vez cada dois meses fazer um baile naquele salão.
E vai acontecer.
Cara, eu não tinha achado nenhum louco aí pra junto comigo fazer um baile. Mas achei um, inclusive, com o mesmo nome meu, que é o Vanderlei DJ, né? E o Zé Maria, que é professor de dança tradicional aqui da cidade de São Carlos. Sim. Então a gente conseguiu aí desenvolver um flashback no próximo dia 13, a partir das 18 horas. A Érica está aqui para me ajudar.
13 de setembro.
13 de setembro.
Legal.
Às 18 horas, lá no salão de festa. Não vai ser no aberto, lá que a gente está acostumado. É um experimento que a gente está fazendo, com certeza vai dar certo. Já está convidado, porque
vamos,
você está em todas as
lá. Eu tô.
Eu vejo.
Eu vou mesmo.
Está, né, convidado.
Obrigado.
Vamos lá curtir junto com a gente, vai ser bacana, né? E vai começar um pouquinho mais cedo, porque vai ter aula do Zé Maria. Né? A intenção é levar o flashback, é cultivar a história aí das boates que tinha aqui na cidade de São Carlos, lá, tradicional da nossa época, né?
É verdade.
Acabou, hoje tá meio parado. Mas a gente vem fazendo pagode, a gente sempre que tem oportunidade, a gente monta alguma coisa lá. Estamos pensando em fazer o baile do Havaí. Ontem eu vi um menino lá me chamar no WhatsApp para dar uma oportunidade para eles de fazer lá um tributo à Legião Urbana.
Olha, né? Que legal.
Eu tô pensando em fazer um dia de rock lá.
Legal.
Chamar algumas bandas pra gente fazer. Vamos ver se dá certo.
Ou seja, não para.
Não para, estamos trabalhando.
Elaine Brito tá fazendo uma pergunta aqui. Por que a Tecans vai dar coletiva? Qual a situação real? Você tá sabendo de alguma coisa, Manerlin?
Então, a férias coletiva é por conta do quê? Eles tinham lá programado, dentro da sua produção, um volume a ser produzido. Não foi ontem, né? Deve ter sido antes de ontem. Teve um cancelamento de um pedido, né? Por quê? A Tecans faz unidades condensadoras, fazem alguns produtos para o mercado norte-americano, que é a sede da Tecans, né? A Tecans do Brasil envia para a Tecans norte-americana vender no país esse. E com a taxação, vai ficar inviável, né? A gente mandar para lá para a Tecans norte-americana vender seus produtos. Então tá uma dificuldade aí que vai ter que ser negociado com a empresa, porque lá eles não conseguem fazer. A produção tá aqui.
Entendi.
Né? E o mercado norte-americano vai ficar desabastecido. Então tá tendo conversa, né? A empresa já vem aí pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, tentando achar soluções, mas o sindicato também vem conversando junto com o governo federal, né? Da gente tentar buscar saídas aí para minimizar esses impactos. Então, simplesmente caiu a produção e a férias coletiva, porque caiu a produção e não tem produção para a população que a gente tem dentro da fábrica hoje.
Tá respondido aí então, viu, Elaine Brito? Na verdade, o Vanderlei já tinha falado, mas acho que ela entrou agora, né? E perguntou então, tá certo? É isso, né, Ivan?
É isso, exatamente. Vanderlei, quero agradecer a sua presença.
O Luiz Fernando Lazzarini tá bravo aqui com o meu comentário,
tá,
né? Mas opiniões são essa. Essa é a minha opinião, respeito contraditório, né? Diferente dele, que diz que não vai mais ouvir o jornal, né? Mas faz parte da democracia, né? Eu acho que nada extremo é bom, nem de um lado e nem do outro, né? Eu respeito contraditório. Se ele não concorda com a minha fala, tudo bem, né? Diferente dele, que pediu desculpa a você e ao piloto e disse que o nosso jornal perdeu dois ouvintes.
Tá certo. Wanderley, quero agradecer a sua presença mais uma vez, a Érica, por ter agendado, estava conversando com ela para que você viesse aqui, e dizer que os microfones da São Carlos FM está à sua disposição para algo que talvez a gente não debateu, que você acha de extrema importância, e claro, convida aí os trabalhadores da Tecamus a estar domingo lá no sindicato.
Irmão, primeiro agradecer aí o jornal que está sempre aberto a gente, né? Parceria nossa aí de sempre, né? Gosto de vir aqui, inclusive. Cara, convidar os trabalhadores da Tecans e da RASEC para o próximo domingo às 9 horas, primeira chamada, segunda chamada às 9h30, lá no Santa Felícia, no clube de campo do Sindicato dos Metalúrgicos, fazer uma assembleia. Se tiver uma proposta, a gente vai votar a proposta, se não tiver, a gente vai encaminhar para conquistar essa proposta, né? Da RASEC já tem proposta aí, feita e carimbada aí pela empresa. E falar, dar uma força aqui pro Paulo Melo, né? Falar assim, ô Paulo Melo, cara, eu na verdade eu sou de esquerda. E na verdade, tudo que eu vejo, teve a disputa aqui, esquerda, direita aqui na nossa cidade, né? O Neto Donato ganhou, e por que que eu vou torcer contra ou jogar contra o prefeito da nossa cidade? Se tá fazendo coisa boa, eu vou aplaudir. Se tá fazendo coisa ruim, eu vou criticar. Mas eu aceitei, né? Aceitei o resultado das eleições aqui de São Carlos. E o que a gente tá pedindo é que aceitem o resultado da eleição para o governo federal.
Ô, Wanderley, o couro aqui é grosso. Pode bater, não tem problema nenhum. Todo mundo sabe, eu sou polêmico mesmo. Se eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Se eu tenho que criticar, eu critico o Tarcísio. Que eu acho que o Tarcísio é um cara que vive lá no ar-condicionado. E eu votei no Tarcísio, né? Sempre votei no Tarcísio, votei no Bolsonaro. Eu acho que ele é um cara de ar-condicionado. E querem ficar bravo, fica. Minha pele é grossa. Eu não sou político. Não sou candidato a nada.
Tá certo. Entendeu?
Na hora de elogiar, eu vou elogiar. Só que na hora de criticar, eu vou criticar. E repito, o país vai passar por um problema econômico por causa do deputado Eduardo Bolsonaro, e ponto. Quer ficar bravo, fica. Tem aí, ó, tem a Jovem Pan, o jornal da Jovem Pan, sintoniza lá, 88.5. Assiste lá. Beleza?
Ô Paulo, que país ruim que a gente tá, com desemprego de 5.8 no país, histórico, então, né? O PIB crescendo ano a ano, né? Coisa que não vinha acontecendo.
Falou até da minha renda vermelha.
A renda do trabalhador aumentando no nosso país, coisa que não acontecia. O imposto de renda que hoje é cobrado do salário dos trabalhadores, tendo aí uma desoneração importantíssima, até R$5.000 proposto pelo governo federal, né? Saímos do mapa da fome, né? Coisa que a gente já tinha saído no passado e voltamos.
Wanderley,
então, cara,
PT
quanta
tem
coisa pra gente
tem
trabalhar
muita
junto.
Coisa negativa o governo federal tem, que se a gente entrar nessa discussão, nós vamos passar mais um programa aqui. Mas tem coisa que é boa e a gente tem que reconhecer, e ponto. E acabou. Não é só. E não é, é como eu falei com a Raquel, auxiliadora aqui. Não é só crítica por crítica. A gente tem que saber enxergar as coisas boas. Tem coisa boa. Tem, Ivan. Tem.
Todo governo tem coisas boas.
Não, ontem mesmo, a presidente do PT local falou uma coisa que é importante. Eu hoje, Ivan, se eu tenho a minha casa, foi por causa do Minha Casa Minha Vida. Eu não posso vir falar, não, esse governo é péssimo, é horrível. Não, eu fui beneficiado por um programa federal, que é do governo Lula. Eu tenho que reconhecer isso, né? Não voto no Lula. Não voto, você sabe disso. Uhum. Mas eu tenho que reconhecer que esse programa acabou me ajudando. Ajudando a minha família. Se hoje eu tenho um financiamento habitacional, foi por causa do programa Minha Casa Minha Vida. Tem erros o governo Lula? Vários. E repito, se a gente ficar discutindo aqui, é mais um programa. Mas as coisas boas a gente tem que reconhecer. Nós não podemos ser... É o que eu falei, não pode ser extremo. Extremo. Ah, eu sou bolsonarista e não quero nem saber do resto. Não. E eu gosto de dialogar, Ivan. Né?
Uhum.
Eu gosto. Às vezes você não muda a cabeça da pessoa. O extremo não, né?
Sim. Opa.
Mas às vezes alguém me fala alguma coisa e fala, não, você tem razão.
Paulo, como é que é o nome aí da pessoa que ficou brava aí?
Luiz Fernando Lazzarini.
Ô Lazzarini, não fica bravo não, continue com a gente, nós queremos a sua participação e a sua opinião, mesmo que ela seja contrária. Agora nós temos mais um comentário aqui que é da Ana, deixa eu ver, Ana Arabi, é isso? Ana Arabi. Não se preocupe, perderam dois ouvintes, mas ganharam mais duas ouvintes, eu e minha mãe. Parabéns, Paulo, pela sua postura, relatando o que você acha errado e certo. Tá vendo só? São opiniões, Lazzarini, não tem problema nenhum.
E
sua
opinião respeito, é bem-vinda. E eu respeito, não, eu respeito. Ele ficou bravo com o meu comentário, eu respeito, né? Se quiser vir aqui nos microfones da emissora, pode vir também. Não tem problema nenhum, né? Só que você vê como que o negócio é louco, né? Pô, eu sou da sua tribo. Eu sou de direita. E o cara tá batendo. Você entendeu como o extremo é meio louco? Mas é isso aí.
Ô, Paulo, fiz o primeiro de maio.
Até me desculpa, viu?
O Neto Donato apoiando o sindicato lá, cara.
Eu vi. O Roselei lá no palco. O
Roselei, se eu não dialogar, a gente tem que dialogar.
É.
A política é isso, é conversar. É debater.
Adoro, não,
e o governo.
Com
Lineu, e olha só, o governo Neto Donato fez certíssimo de continuar essa parceria com o sindicato. Por quê? Eles são de direita, eles poderiam, não quero saber do sindicato, não ter o primeiro de maio. Era um tiro no pé, na certeza. Mas não, eles mantiveram a conversa, o diálogo com vocês, fizeram junto com vocês um grande primeiro de maio, que estava muito bom. Parabéns ao sindicato e à prefeitura de São Carlos por essa parceria. E claro, os apoiadores. Estava muito bom. É isso que tem que ter.
Oi, Ivan, aproveitar a audiência aqui do programa de vocês, pedir pro Neto fazer uma visita pra mim lá no sindicato. Olá.
Ele não foi ainda?
Eu não conheço pessoalmente o Neto Donato. Eu
ô,
já vi na prefeitura,
foi recebido pelo Rosalei.
Vai lá, leva o Neto lá, eu preciso conversar com o Neto, na verdade, preciso trocar uma ideia, tem alguns projetos lá do sindicato que eu queria transformar para a sociedade de São Carlos, porque é um bairro carente, e eu gostaria muito de conversar com o Neto, e convidei ele já várias vezes, estou convidando de novo aqui pelo seu programa.
Ai, legal, pela oportunidade. Ô Matheus, ouviu aí, né? Glorinha, vamos marcar aí essa reunião aí, o Neto ir lá conhecer o sindicato dos metalúrgicos.